Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Horas 10 minutos e iniciamos mais uma edição do Pensar Jovem, Fazer Sentido aqui na Educação, Pensar o Brasil. Quem começa este papo com a gente é a Thalita Gonzaga. Boa noite!
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. No nosso último programa, em novembro, trouxemos o tema Ações Políticas das Juventudes e buscamos refletir sobre o fazer político a partir da mobilização dos jovens e também sobre a acolhida da educação política nas escolas, principalmente no ensino básico. No programa de hoje, que foi produzido por mim, Thalita Gonzaga, pelo professor José Muniz Júnior e pela estudante Isabelle Teotônio, nosso intuito é pensar novamente sobre o envolvimento dos jovens na política, agora a partir de um outro lugar, o lugar da representatividade e das políticas públicas para a juventude. A força política dos jovens nos últimos anos tem sido fundamental no cenário eleitoral, mas algumas reflexões devem ser feitas a partir desse ponto. Nós, jovens, estamos conscientes dos papéis e atividades que os vereadores e demais cargos políticos desenvolvem na nossa sociedade? Os vereadores que elegemos possuem pautas para a educação e para os jovens? Muitas vezes, o jovem pode achar que a política é só o que ele vê nos noticiários e que somente os cargos mais altos, como prefeitos, governadores, presidente, deputados, são importantes. Mas a Câmara Municipal, por exemplo, é um espaço igualmente importante para o exercício da política. Por isso, vamos conversar hoje com jovens que propõem projetos em suas cidades e com vereadores eleitos democraticamente nas eleições do último dia 15. Para iniciarmos o nosso bate-papo, eu converso com o estudante de gestão pública da UFMG, Denis Fernandes, que tem 20 anos e foi candidato à Câmara Municipal de Contagem. Boa noite, Denis. Agradecemos desde já a sua participação e colaboração aqui no Pensar Jovem. Vimos que você fez uma campanha democrática e colaborativa e gostaríamos que você compartilhasse com os nossos ouvintes como foi essa trajetória de campanha junto aos jovens da sua cidade.
Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. Sou o Denis, tenho 20 anos e sou de Contagem. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de poder participar desse programa, compartilhar minha experiência nesse processo eleitoral e, quem sabe, motivar outros jovens a se interessar pela política. A vontade de entrar para a política me acompanha desde muito novo e disputar essa eleição foi um grande desafio, ainda mais sendo a primeira. Dois dos pilares da nossa campanha foi dela ser democrática e colaborativa, pois acredito que a política deve ser feita com diálogo e participação das pessoas. Para isso, eu reuni um grupo de amigos, todos jovens, e planejamos como seria essa caminhada. Nós apresentamos 20 propostas para a cidade, que foram construídas ouvindo as pessoas, a população, durante cerca de um ano. Nós ouvimos mais de 400 pessoas e mapeamos os principais problemas de Contagem. Daí nós fizemos um trabalho de trazer essas demandas para as competências legislativas, ou seja, que o vereador poderia fazer. E isso que tornou nossa campanha democrática, pois tudo o que foi feito foi de forma coletiva. E a forma colaborativa se deu ao longo dos 48 dias de campanha. Eu falo que nossa campanha foi construída a várias mãos, todas voluntárias. E nós conseguimos reunir pessoas que acreditaram no nosso projeto e sustentaram nossa campanha com doações, caminharam comigo, divulgaram nas redes e contribuíram como puderam, sendo a maioria jovens. Não fomos eleitos, porém tivemos um retorno muito bom nas urnas, com mais de 1.000 votos. Então, fiquei muito feliz com o nosso resultado. E isso mostra o quanto o jovem tem poder, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. O debate da participação e inclusão do jovem na política precisa ser feito. E uma das mensagens que nossa campanha passou foi essa: precisamos de mais jovens na política, e o jovem pode sim participar e contribuir para a nossa sociedade. Para isso, precisamos de oportunidade.
Sim, Denis, a sua experiência de campanha nos últimos meses com certeza vai inspirar quem nos ouve. Como você destacou, o fazer político exige tanto a disposição para o diálogo quanto o trabalho em equipe. Inclusive, em nosso último programa, nós fizemos alguns questionamentos aos jovens e muitos deles se mostraram desesperançosos em relação à política ou disseram não se interessar em serem politicamente ativos, principalmente por acharem que este é um assunto complicado. O que você pensa sobre o engajamento e representatividade dos jovens na esfera municipal e sobre o papel e importância das políticas públicas voltadas para os jovens?
Acaba que esse sentimento de apatia política não é exclusividade dos jovens, né? É comum encontrar pessoas desinteressadas ou desesperançosas com a política. Em certo grau, é justificável pela nossa realidade. A maioria das pessoas não se vê representadas pelos políticos que estão no poder, não vê uma perspectiva de melhora e são assombradas com vários casos de corrupção no meio. Mas não podemos ficar inertes a isso. Se queremos que as coisas mudem, é por meio da política que essa mudança virá. Precisamos desconstruir essa ideia que a política é coisa complicada ou de gente velha. A política está presente no nosso dia a dia e precisamos discuti-la. E o jovem tem um papel fundamental nessa mudança de pensamento e de realidade. Eu falo como um jovem. As pessoas, a maioria, tem um preconceito com as pessoas mais novas. Pensam que não podemos falar ou fazer tal coisa. E ao longo dessa campanha eu ouvi várias vezes, mas você é tão novinho. E aí tinha que explicar a formação, o preparo para disputar uma eleição, as propostas e etc. E acaba sendo o piloto automático das pessoas, né? Precisamos quebrar esse ciclo vicioso. Precisamos colocar jovens nos espaços públicos para outros se sentirem representados, ouvidos e que sejam motivados a fazer outras coisas também. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. E eu considero a representatividade um pilar essencial para o fortalecimento da nossa democracia e a quebra dessa apatia. Mas para ter representatividade, precisamos nos engajar. E a internet nos permite mobilizar e interagir com os mais diversos tipos de pessoas. E temos isso ao nosso favor. Os jovens hoje são maioria no uso da internet pelo mundo. Lançar mão disso para nos organizar e mobilizar é muito importante. E muitas vezes não nos damos conta disso, que uma simples publicação no Facebook, Instagram, WhatsApp alcança tanta gente que não fazemos noção. E precisamos usar esse alcance de forma positiva. A internet ela é uma excelente ferramenta que permite que nós, jovens, nos organizemos para fiscalizar e cobrar dos nossos representantes. Podemos começar hoje mesmo, da nossa cidade. O que os vereadores estão votando? O que o prefeito está fazendo ou deixando de fazer? Como isso impacta a minha vida? São questionamentos assim que começamos a ser mais ativos politicamente e que contribuem para o desenvolvimento da comunidade. E precisamos cobrar, sobretudo, que sejam pensadas políticas públicas para a juventude, que são fundamentais para incluir o jovem no campo político, social, cultural e econômico. Porque jovens com uma boa educação, com incentivo à cultura, lazer, à participação política na cidade, ao mercado de trabalho, se tornam melhores cidadãos e com melhores perspectivas de futuro.
A participação ativa dos jovens é a realidade em muitas escolas, nos grêmios estudantis, diretórios acadêmicos e representações estudantis em órgãos colegiados. São esses espaços que permitem essa quebra da apatia e a percepção de que política é para todos os cidadãos, independentemente da idade, como o Denis pontuou. Nossa próxima convidada tem uma trajetória a partir desse espaço estudantil. Moara Saboia foi a primeira mulher negra a ser vice-presidenta da União Nacional de Estudantes e foi representante do Fórum Nacional da Juventude Negra. No último dia 15, foi eleita vereadora em Contagem. Moara, boa noite e bem-vinda ao Pensar Jovem. Conta um pouco pra gente sobre sua experiência de campanha nos últimos meses junto aos jovens de Contagem e quais são as expectativas para os próximos 4 anos.
Boa noite, Thalita, e boa noite a todos os ouvintes do Pensar Jovem. Eu queria primeiro agradecer o convite de estar participando do programa de vocês. E, de fato, aqui em Contagem é sempre um desafio, né? Encontrar canais e conseguir dialogar diretamente com o povo da nossa cidade. Eu acho que incentivar, criar e fomentar formas de comunicação, seja as redes sociais que já existem, seja outros canais que a gente possa criar, é fundamental. Então, sobre a campanha, né? Se você me perguntasse no fim do ano passado se eu seria candidata a vereadora, eu ia dizer que não. que eu não tinha interesse, que eu queria ajudar em campanhas, mas que eu achava fundamental que mulheres, que jovens, que negros, que pessoas que geralmente não estão na política, mas que são a maioria da população, fossem candidatas. E isso, inclusive, eu sou do PT, sou afiliada, sou dirigente nacional do partido. A gente criou um projeto que se chamava Representa, um projeto que fomentou a candidatura de vários jovens no país inteiro. Nós tivemos várias gratas surpresas, além da minha. Tive a Madanara eleita como a vereadora mais votada em Uberlândia. Tivemos vários jovens que vieram do movimento estudantil, da UBS, da UNI, que foram eleitos, enfim. Foi um processo que eu tive muito medo, né? Porque a política em geral não é um espaço para a gente, não é um espaço do afeto, não é um espaço que te acolhe, muito pelo contrário. Mas eu acho que como foi um processo construído a muitas mãos, como ser candidata não foi uma ideia que veio da minha cabeça ou não foi um plano de vida, mas foi a partir de um diálogo com o grupo, com o coletivo que teve comigo durante todo esse processo, eu achei muito legal. Eu achei muito legal porque eu pude encontrar nas pessoas os desejos que eu encontrava em mim. As pessoas queriam ser representadas por mulheres, por jovens, por negros e negras, queriam ser representadas por pessoas que se pareciam com elas. E isso a gente encontrava muito pouco. Então foi um processo difícil, emagreci inclusive, foi um processo muito pé no chão, foi um processo cansativo, mas foi bonito. Foi legal poder construir a política que a gente acredita, assim, sabe? Fazer parte da mudança que a gente acredita que é possível. E as nossas expectativas são boas, assim, a gente sabe que a situação é difícil, que a lógica da política na cidade não é a mais educativa do mundo, mas esse processo mostrou que tem muita gente que quer fazer diferente. A gente acredita muito, assim, que vamos conseguir, junto com a Marília, tivemos uma conversa com ela, ela também está bem animada, dá mais ânimo para a gente. Então, eu acho que muitas das coisas que a gente pensou na campanha, que foram propostas, que a gente achava que eram até muito ousadas, a gente está conseguindo visualizar a possibilidade real de se concretizar. Então, as expectativas são muito boas e acho que a gente vai fazer muito mais do que a gente se comprometeu a fazer.
Nas suas redes sociais e no site da campanha, encontramos várias propostas voltadas para a juventude e visibilidade das periferias e das minorias. Você poderia falar um pouco sobre os projetos Juventude e Rede Cuca? Aproveite e nos conte como poderemos acompanhar as suas atividades após a posse em janeiro de 2021.
Então, tem alguns projetos que eu falo que eu tenho um carinho especial, assim, sabe? Que são coisas que tocam. O projeto Cuca, inclusive, não foi uma ideia que a gente tirou do nada, assim. É um projeto que já existiu em Fortaleza, lá no Ceará, quando teve uma prefeita jovem, nos termos da política, tinha 30 e poucos anos quando se elegeu, e ela criou esses centros, assim, esses lugares onde a juventude conseguia se reunir, mas que não era só lugar de lazer, esporte, mas geração de emprego e renda, enfim. Primeiro, acho importante, assim, que geralmente quando a gente fala de juventude, as pessoas sempre pensam em lazer, ou no máximo esporte. Para a gente é importante entender o jovem, aquele que tem de 15 a 29 anos, como uma pessoa que tem uma vida diversa. Tem mulheres jovens que são mães, tem meninos jovens que são arrimos de família. Então, pensar a sua totalidade, assim, sabe? São pessoas que precisam de emprego, são pessoas que precisam de transporte, de segurança, de saúde, de educação de qualidade. Então, a ideia do Cuca é, primeiro, descentralizar o acesso a todas essas coisas e ter um espaço que seja um espaço de fomento, sabe? Onde você sabe que aquele lugar é uma referência para uma geração inteira. E poder garantir que os jovens na cidade de Contagem eles consigam viver plenamente a sua juventude, consigam se desenvolver nessa fase tão importante da vida. Então, a ideia do Cuca é um pouco isso, assim, é ser um grande centro de referência da juventude da cidade e nesse espaço ter acesso a vários serviços públicos, tanto de esporte, lazer, cultura, mas também de empreendedorismo, geração de emprego e renda, enfim. E a gente quer manter um pouco o mandato como foi a campanha, né? Então, as redes sociais vão ser nosso carro-chefe, as pessoas vão ser informadas a partir das redes sociais sobre tudo que a gente está fazendo, todas as nossas lutas, enfim, vão ser convidadas também a participar. O outro espaço que a gente vai manter é o site também, né, atualizado sempre, porque é um espaço que dá para registrar as coisas. E tem outras duas coisas que para a gente são fundamentais. O primeiro é que a gente vai trabalhar no esquema de comitê, gabinete itinerante. Então, ao longo do mês, nós vamos rodar as regionais da cidade para ouvir, para fazer uma escutativa, para ouvir a população e para prestar contas também do que a gente estiver fazendo quando a gente conseguir começar a realizar as coisas. E um segundo espaço também é que a gente quer fazer um grande conselho do mandato, que seja aberto à cidade, as pessoas possam participar também. Vamos convidar publicamente para as pessoas irem e darem sua opinião, dizer o que, que acham que é fundamental, quais são as principais lutas que nós devemos fazer, qual a proposta de todas que a gente propôs, que é a prioridade para ser executada. Enfim, então nós sabemos que a rede é um espaço importante, tanto para conversar com as pessoas. A gente tenta, sim, a gente fazendo um exercício, porque cresceu bastante nos últimos dias. A gente sempre tenta responder as pessoas, tudo que manda no Instagram, no Facebook, no inbox, ou nos comentários, a gente tenta responder um por um, colher lá todas as demandas. Mas a gente sabe também que as pessoas precisam de um contato mais, mais físico, né? Então, para isso, a gente pensou em dois espaços, que é o gabinete itinerante e também o conselho do mandato. Por fim, eu queria novamente agradecer vocês por esse espaço e dizer não só para a turma do Pensar Jovem, mas para todos os ouvintes, assim, que o nosso mandato é aberto, que a gente quer que é um mandato de portas abertas para receber todo mundo, para receber sugestões e para pensar soluções de forma conjunta. O vereador ele não tem uma tarefa executiva, a tarefa dele é legislar, é fiscalizar, é acompanhar a efetivação das políticas públicas, e para isso não é uma tarefa só de quem está, os 21 que tem cadeira lá na Câmara, é uma tarefa de todo o contagiante, de toda a sociedade. Nós queremos fazer um convite a todo mundo cumprir esse papel, sabe? De não participar da política só em época de eleição. Assim, do mesmo jeito que as pessoas reclamam muito que o vereador só volta lá na época de eleição, nós também, cidadãos comuns, não podemos só pensar em política, ou só fiscalizar, ou só acompanhar em época de eleição. Eu acho que estar junto garante que a política seja feita para que ela realmente deve ser feita, que é a maior parte da população e não um grupinho minoritário. Então, obrigada, estamos juntos e sempre à disposição de vocês.
Moara, mais uma vez, muito obrigada pela participação e contribuição. Vamos conversar agora com dois jovens eleitos, o Andrés Versese, eleito vereador em Vespasiano, e o professor Rafael, eleito vereador em Nepomuceno. A Isabelle Teutônio vai conduzir essa conversa. Boa noite, Isabelle.
Boa noite, Thalita. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. Nós vamos conversar agora com o vereador eleito da cidade de Vespasiano, Andrés Versese. Ele é graduado em administração, especialista em gestão pública e desenvolvedor de projetos sociais como o Prepara Vespa, um cursinho popular para pré-vestibulandos que desejam uma vaga na universidade. Bem-vindo ao Pensar Jovem, Andrés, e parabéns pela eleição. Assim como a Moara fez, eu gostaria que você compartilhasse conosco como foram esses últimos meses de campanha junto aos jovens de Vespasiano e quais são as suas expectativas para os próximos 4 anos.
Boa noite, Isabelle e ouvintes do Pensar Jovem. Primeiramente, agradeço a oportunidade que vocês estão me proporcionando para estar conversando com vocês um pouquinho. Então, Isabelle, a campanha foi puxada demais, mas muito gratificante. Eu visitei e conversei com muita gente e muitos jovens. Eu pude perceber que os nossos jovens e a grande maioria da população queriam uma mudança na Câmara. Graças a Deus, os nossos projetos proporcionaram oportunidade para muitos jovens, como o ingresso em uma faculdade particular ou na federal, vaga de emprego, cursos profissionalizantes, prática de esportes. E esse sinal de gratidão veio nas urnas, onde conseguimos ser o 8º vereador mais votado aqui na cidade, com 969 votos. A minha gratidão a cada um desses eleitores que acreditaram na gente. E as minhas expectativas para os próximos 4 anos são ótimas, né? Acredito que nessa nova legislatura, junto aos novos vereadores, iremos conseguir fazer um belo trabalho em prol da cidade para que com ela cresça e gere oportunidade para a população. Iremos atuar em tudo que pregamos na nossa campanha. Uma renovação não só nas palavras, e sim nas atitudes. Vamos buscar parceiros dentro e fora do município para projetos que beneficiem o cidadão, seja na educação, emprego ou esporte. E mesmo antes de assumir a Câmara, nós já estamos fazendo histórias, Isabel. Lancei nessa semana um processo seletivo para vagas de primeiro emprego, dando oportunidade para jovens de 18 a 30 anos a trabalharem comigo aqui no gabinete. Uma coisa que entrou para a história, como eu falei mesmo, aqui na cidade. E tenho certeza que irá vir bons jovens para estar trabalhando, para que nós possamos transformar o nosso município aqui juntos.
Sim, André, as parcerias dentro e fora do município são imprescindíveis, né? Principalmente para projetos que contemplam jovens entre 15 e 29 anos. Sua campanha, inclusive, foi feita por meio da divulgação dessas propostas. E eu gostaria que você comentasse agora as iniciativas das atividades extracurriculares na educação municipal e também o projeto Parlamento Jovem.
Isabel, graças a Deus, já realizamos alguns projetos há mais de 3 anos em Vespasiano, como Prepara Vespa, um cursinho pré-ENEM que já ajudou dezenas de jovens que estudam ou estudaram em escolas públicas a realizar o seu sonho, cursar um curso superior, seja nas federais ou em particulares. Já pela Prefeitura, fui coordenador dos projetos Inova Jovem, que é um curso de empreendedorismo para jovens, com parceria na Secretaria Nacional de Juventude, Capacitar Vespasiano, que é um curso de qualificação profissional, Jovem Empreendedor Mini Cursos, em parceria com a ONG Junior Activement, escolinhas de esportes, como Sada Vôlei e com o Atlético Mineiro, para crianças e adolescentes. Queremos dar mais oportunidades e conhecimento para os nossos jovens. E acredito que incentivando as atividades extracurriculares de empreendedorismo e finanças pessoais, vamos conseguir fazer com que esses jovens tenham outra vivência e aprendizado. Assim, iremos criar cidadãos capacitados, criativos e responsáveis. Já o Parlamento Jovem tem como intuito incentivar a participação e envolvimento de mais jovens na política. Acredito que esse parlamento será de extrema importância para alcançarmos esses objetivos. E assim, essa é a nossa ideia, as nossas propostas. Além dessa questão das atividades extracurriculares, a gente vem pregando muito a questão das oportunidades, seja no âmbito educacional, no âmbito do emprego e no âmbito também do esporte. A gente precisa trazer e dar oportunidade para os nossos jovens, porque o jovem não é o futuro da nossa cidade, e sim um presente.
Muito obrigada pela participação, Andrés. Realmente, possibilitar novas oportunidades e ampliar a participação política dos jovens não é só pensar no nosso futuro como sociedade, mas também no nosso presente. É uma excelente colocação. Bom, agora estamos aqui com o vereador Rafael, professor de História da Rede Estadual de Ensino em Nepomuceno. Boa noite, Rafael. Bem-vindo ao Pensar Jovem. Conta um pouquinho para a gente sobre como foi a sua campanha eleitoral e as expectativas para os próximos anos de mandato.
Oi, Isabelle. Muito boa noite. Caros ouvintes do Pensar Jovem, igualmente tenham uma excelente noite. Sou Rafael Oliveira, professor de História no município de Nepomuceno e recém-eleito vereador nessas últimas eleições. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer profundamente a vocês pelo convite e pela oportunidade de estarmos conversando. Uma iniciativa excelente e o Pensar Jovem está de parabéns. Essa campanha eleitoral foi muito atípica, principalmente pelo contexto em que vivemos, né, Isabel? Então, a interação pelas redes sociais foi muito bacana, né? Muito importante nesses últimos meses, uma forma de nos manter próximos, principalmente da juventude, tendo em vista a presença e a facilidade com que transitam nesses meios. Agora, quantas expectativas para os próximos 4 anos são as melhores possíveis? É claro que teremos muitos desafios nessa legislatura. Não podemos ignorar a difícil situação em que se encontra, em que se encontrará a população, tanto durante a pandemia e mesmo durante e após o processo de imunização. O poder público, talvez mais do que nunca, terá de estar muito presente e propositivo na busca de caminhos e soluções. Por isso a importância da positividade, da serenidade, da seriedade dos agentes políticos nesses momentos.
E, professor Rafael, tendo em vista os desafios de Nepomuceno, quais são as políticas públicas na cidade que permitem o engajamento político dos jovens? Aproveite e nos conte também como é que eles podem acompanhar suas atividades após a posse em janeiro de 2021.
Veja, os desafios são diversos e não exclusivos a Nepomuceno. Temos desde questões socioeconômicas até questões educacionais e culturais relacionadas ao público jovem. Mas, de forma objetiva e condizente com a proposta dessa noite, tenho dito que um dos focos do nosso mandato será, com certeza, o estímulo pela participação da juventude. De forma geral, eu tenho dito que nós outros, representantes jovens, recém-eleitos, temos um grande desafio que é corrigir ou buscar corrigir a dissonância, talvez o distanciamento que acontece entre a sociedade civil e o fazer político. Eu tenho plena convicção de que a participação da sociedade não só permitirá uma política diferenciada, como também resgatará parte da sua essência. Mas, para que isso aconteça, é importante que o poder público se proponha, realize programas e ações que envolvam, que vão realmente até a sociedade. Veja, nós fomos eleitos representantes, e se nós não participamos da sociedade e não trazemos ela para o centro das decisões políticas, como representaremos de forma adequada? Compreende? E o mesmo ocorre com os jovens. Quanto mais cedo envolvemos a juventude com o fazer político ético e sério, maiores são as chances de termos futuras gerações comprometidas com o bem comum, com as discussões relativas ao município, à esfera pública, certamente um estímulo e um incentivo para que desde jovens estejam pensando a nossa cidade, o nosso país, de que forma podemos melhorar. Como avançar enquanto sociedade? Essas ideias não são construídas isoladamente nos gabinetes, até porque o político não deve se autorrepresentar. Na realidade, os gabinetes têm que se abrirem à sociedade e construírem em conjunto uma cidade, um estado e um país melhor. O ser humano isolado, por mais genial que ele seja, será limitado a si. Agora, quando se dispõe a estar em conjunto, tudo potencializa. As ideias se tornam mais profundas e diversas, e talvez soluções que não seriam descobertas ou nem aprimoradas, assim o são pela troca de experiências e pelo aprendizado recíproco. Indo nesse sentido, nós temos aqui em Nepomuceno, como em muitas outras cidades se tem, a Escola do Legislativo, o Parlamento Jovem e uma série de outros programas que contribuem na formação técnica e política da população. Com certeza são ações que devem ser perpetuadas e ampliadas. Você me perguntou, mas nossas atividades serão divulgadas periodicamente nas redes sociais. E tão só o distanciamento diminua, também em reuniões presenciais. Uma vez mais, obrigado e um grande abraço a todos vocês.
Vereadores, agradecemos a disponibilidade de vocês para o Pensar Jovem e desejamos um excelente mandato. Assim como foi pontuado por nossos convidados, é sempre bom lembrarmos que a participação política e a cobrança por representatividade e por políticas públicas são responsabilidade de todos nós. Devemos nos preocupar não só em eleger representantes habilitados e competentes para os cargos, mas também fiscalizar e cobrar daqueles que foram eleitos para serem nossos porta-vozes dentro do sistema político.
Obrigada, meninas, e a todos os convidados que vieram falar dessa experiência da candidatura e da ação política quanto jovens. Vamos para um pequeno intervalo aqui no Pensar Educação Brasil e já voltou mais Pensar Jovem Fazer Sentido.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ritmos da Ciência. O ponto de encontro da música, ciência e cultura.
aos sábados e domingos, às 11h15 da manhã. Uma produção do Núcleo de Apoio à Divulgação Científica, em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ritmos da Ciência, você só ouve na Estação do Conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h40, voltamos com Pensar a Educação para o Brasil. E, como dito, voltamos com o Pensar Jovem Fazer Sentido. E hoje nós vamos bater um papo sobre essa experiência do Pensar Jovem, que desde junho vem falando sobre as experiências e o ponto de vista às juventudes. E hoje nós estamos aqui, já cumprimentamos a Isabelle Teutoni e a Bárbara Veloso, e também está com a gente a Carla Moreira. Olá, Carla, boa noite.
Boa noite, Holanda. Boa noite, Pensar Jovem, ouvintes. Me escutam agora, finalmente?
Sim, escutamos perfeitamente. Hoje a gente quer, nesse finzinho de Pensar Jovem, de último Pensar Jovem do ano, a gente quer saber como foi, como tem sido essa experiência do Pensar Jovem junto ao Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Holanda?
Oi, Carla.
Sim.
Você começa contando pra gente?
Sim, ok. Eu acho que eu começaria, né, falando disso que está acontecendo agora, de um desafio que é a gente, né, pensar num projeto de extensão, né, nós que somos alunos, professores das instituições, né, públicas da educação básica, e que naquele momento de, né, configuração de um projeto, jamais imaginávamos, né, passar por isso tudo, seja esse momento da pandemia, e assim a gente vem superando aos poucos, né, algumas dificuldades para fazer essa participação no Pensar Educação, Pensar o Brasil, né? E eu já gostaria de começar dizendo que esse programa não teria acontecido, né, dessa forma maravilhosa, essa experiência riquíssima, se não fossem os alunos extensionistas e os colegas também professores que acreditaram nesse projeto e se empenharam muito para que ele acontecesse, obviamente com a sua contribuição, Yolanda, com tanto que a gente aprendeu, né, aqui com você sobre rádio, né, sobre divulgação, sobre falar, né, para rádio, e também com essa oportunidade que o Pensar Educação nos deu, né? Então, eu gostaria de destacar que a gente, né, conseguiu realizar o objetivo principal. Os estudantes, eles estão à frente do programa, né? Os programas, aos poucos, eles foram se configurando, se construindo dessa forma. E os alunos, né, desde o início eu pensava assim, bom, o programa pretende dar voz aos alunos. Mas depois dessa experiência deste ano de 2020, eu penso que esses espaços enunciativos, né, são lugares para que o sujeito se aproprie da maneira como eles podem significar num espaço que já é deles, embora muitas vezes estejam silenciados, né? Então, eu acho que sim, a gente tem aqui com as meninas, aqui ao vivo com a gente em vários programas, a Isabelle e a Bárbara, os outros que passaram por aqui, né, uma posição de protagonista jovem, né? De modo muito simples, eu diria que assumir, né, um espaço privilegiado desse, que a rádio nos proporciona, né, que o Pensar a Educação, Pensar o Brasil está nos proporcionando, né, produz efeitos, afeta esses jovens estudantes, afeta nós, professores, né, as instituições públicas de ensino e a sociedade como um todo, né, porque são espaços de construção de saber, de conhecimento, né, de os alunos poderem se significar, né? São espaços de poder, né? Então, eu acho que é nessa língua mesmo que eles falam, da maneira como aos poucos eles vêm se soltando, buscando a fala, a voz, né, dos pares das outras instituições, os profissionais que passaram pelo programa, né? Essa é uma forma que a gente está conseguindo aí, configurar essa ação, que é divulgar conhecimento, divulgar saber, divulgar as atividades de ensino e pesquisa e de extensão que acontecem aí na sociedade, né? Então, eu acho que as meninas também vão poder falar um pouquinho mais sobre essas ações.
Ô, Carla!
Oi, Tarcísio!
Boa noite. Tudo bem, querida?
Tudo, querido.
Olha, primeiro quero dizer a vocês... A sessão mensal Pensar Jovem foi uma das nossas grandes inovações e grandes contribuições ao nosso programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês toparam. Há muito tempo nós queríamos aqui um tempo do nosso programa feito lá dentro das escolas. E esta é a proposta de vocês, né? Esse lá dentro das escolas, este ano foi feito ainda virtualmente, dadas as circunstâncias, mas a ideia era que jovens que estão nas escolas mostrassem aquilo que fazem, aquilo que pensam, aquilo que desejam. E então foi realmente muito bacana. E por isso... Uma palavra de agradecimento a você, como professora, coordenadora, e por intermédio da Isabelle Teotônio e da Bárbara Veloso, agradecer a todo mundo que ajudou a inventar essa coisa bonita que é o Pensar Jovem. Então, olha, em nome de toda a equipe do nosso programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. E o convite para continuarem conosco em 2021, fazendo esta sessão.
Obrigada.
Então, queria ouvir a Bárbara e a Isabelle. Olha, vocês duas nos proporcionaram, junto com outras pessoas também, né? Vocês nos proporcionaram 6 programas este ano, de junho a dezembro. E então... Como é que foi para vocês inventar uma participação em um programa de uma rádio universitária? Contem para a gente, Bárbara e Isabelle.
Ei, pessoal, boa noite novamente. A Isabelle aqui. Para mim, assim, foi uma oportunidade incrível participar do Pensar Jovem, né? Ter essa oportunidade, quando eu fiz o cadastro para ser uma extensionista dentro do programa, né, essa questão de divulgar conhecimento, principalmente no momento que a gente está vivendo, que a ciência é muito negada, as ciências humanas, tanto as ciências sociais e todas as demais ciências são muito negadas nesse momento. Então, divulgar, né, promover esse conhecimento, principalmente para os jovens, né, principalmente para os jovens voltado para os jovens das escolas públicas, do ensino básico, que são a nossa base, né, o nosso futuro, eu acho que foi muito importante, né, participar desses programas, foi uma oportunidade muito de crescimento e de conhecimento, né, a gente aprendeu muito, eu falo em nome de todos os extensionistas, mas eu acho que todos nós aprendemos muito, tanto com os professores que estão participando do projeto, como a Yolanda sempre ajudou a gente nas dúvidas que a gente tinha com o roteiro, com as questões do programa. Foi muito bom, foi uma oportunidade assim, maravilhosa e muito enriquecedora participar do Pensar Jovem.
Boa noite a todos mais uma vez, aqui é a Bárbara falando. Então, sobre o projeto, como estudante do ensino médio, eu posso falar que me senti muito representada, a questão realmente da representatividade. Produzir programas que falavam sobre os estudantes do ensino médio foi muito bom, porque realmente eu me senti na voz de cada estudante, me sentir na voz de cada aluno. E foi maneira de mostrar também que nós, estudantes do ensino médio, né, da educação básica, nós também estamos produzindo ciência, nós também estamos por dentro dos assuntos, nós não estamos alienados, nós estamos cada vez mais por dentro do que está acontecendo na política, do que está acontecendo no mundo. E para mim, pessoalmente, participar do programa foi muito bom. Me abriu a visão de mundo que eu tinha, como a gente estava conversando antes do programa começar. Me fez enxergar, além da minha narrativa, me fez enxergar a narrativa do outro. Porque como estudante, eu sempre vejo a narrativa dos estudantes, mas participar do projeto me proporcionou também ver o lado dos professores. O tanto de esforço, o tanto de dedicação, o tanto de trabalho, o tanto de suor que é dedicado, né? A cada programa, a cada projeto, a cada iniciativa. Então, participar do programa foi muito agregador para mim e concordo com tudo que a Isabelle disse, para todos os outros extensionistas também foi uma honra participar ao longo desse ano e espero poder participar ao longo do próximo ano também.
Meninas, eu tenho uma pergunta para vocês. Assim, às vezes o rádio parece que não tem muito alcance entre os jovens. O que vocês pensavam do rádio, né, dos programas de rádio, antes de fazer o Pensar Jovem e depois? O que, que esse contato com a rádio mudou nas perspectivas de comunicação para vocês?
Bom, então, eu não tinha muito costume realmente de estar ouvindo a rádio, mas era para música mesmo. Mas até porque realmente eu não tinha tanto contato. Mas meus pais que ouviam bastante rádio notícia. Mas participar do programa de rádio me abriu também muito a visão para ouvir também mais. Então eu sempre estou passando por aqui pela rádio do FMG Educativa. Eu estou ouvindo, estou prestando atenção no que está sendo falado em outros programas também. E também me fez ouvir mais podcasts, mais assuntos, sobre mais assuntos interessantes, assuntos do momento. E é isso.
Assim como a Bárbara, né, eu também tinha pouco costume. Eu acho que com essa questão das mídias sociais entrando muito, né, as plataformas Spotify, de música, acho que o que a gente escutava muito na rádio antigamente era música, né. Eu sempre fui acostumada a ouvir mais rádio por causa de jogo. Meu pai é muito fanático, escutar notícia também, sempre escutei muito. Então, voltar para a rádio, né, ver que esse espaço ainda é um espaço muito bom de divulgar conhecimento e que, principalmente, para atingir outros públicos, né, o nosso programa é voltado para os jovens, mas ver que ele pode atingir também o público mais velho, que pode ser mais voltado para a rádio, né, eu acho que isso é bem amplo, né, o jovem participa muito da rádio, mas as pessoas mais velhas também escutam muito a rádio, essa oportunidade também de atingir outros públicos, deles verem o que o jovem está fazendo, o que o jovem está produzindo na escola, quais são as dificuldades dele. Eu acho que essa é uma oportunidade muito boa de ter um programa na rádio.
Meninas, primeiro, né, parabenizar pelo trabalho, eu acho fantástico. Pude escutar grande parte, né, do programa de vocês. E eu queria só pegar um pouco, né, desse gancho que a Dilza falou, né, da presença de vocês na questão da rádio. E eu queria saber, vocês, né, do programa, como mediadoras entre os jovens, né, dos assuntos que eles estão falando, como vocês conseguem pegar, né, o que está ali no mundo jovem, né, das juventudes, pegar o conhecimento acadêmico e transformar essa linguagem para ser acessível a eles. Como vocês conseguem fazer isso e como vocês se veem, né, fazendo isso?
Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque foi uma das dificuldades e uma das superações nossas dentro do programa, tanto em relação às nossas mídias sociais, do que a gente posta, em relação aos podcasts, e aqui ao rádio também, que é pegar, né, fazer essa captação de projetos que acontecem dessa linguagem acadêmica dos jovens e trazer para uma linguagem acessível, para que as pessoas que são leigas também consigam compreender, que elas consigam entender do que a gente está falando, que eu acho que esse é um objetivo importante, né, na nossa sociedade, de mostrar que a ciência pode ser acessível, que as pessoas podem compreender, que as pessoas podem entender e ver os benefícios dela também. Então, a gente sempre conversava muito, né, com os outros extensionistas, com os professores, de maneiras que a gente poderia abordar, ficariam melhores, né? Tanto quando a gente fazia enquetes, né, na rádio, para a gente trazer para cá, né, para a gente trazer a opinião dos jovens mesmo, para a gente tentar abranger um maior número de jovens, sempre tentando fazer, deixar o jovem confortável para falar também, né, a linguagem dele, mas também para ele que ele pudesse transmitir o que ele faz, né, os projetos dele, de uma forma mais acessível para todo mundo. Eu acho isso muito interessante, foi um desafio que a gente teve. A gente conversou muito, passava o roteiro. Fulano, olha aqui esse roteiro, olha se essa linguagem aqui tá boa. Não, eu acho que essa palavra aqui não fica tão corrido, você não consegue, não fica tão suave para a pessoa que está ouvindo, ela não vai entender tanto. Então, eu acho que esse foi um dos desafios que a gente conseguiu superar dentro do programa, né? Junto com a equipe, né? Que é uma equipe maravilhosa, junto com a Yolanda também, que ela ajudou muito a gente, dava sugestões para a gente no roteiro. Então, acho que foi um desafio, mas que a gente conseguiu se dar bem no final.
Assim como a Isabelle disse, a gente toma muito cuidado para a gente não ter pernóstico e acabar colocando numa norma um português não proficiente, né? Num português que não seja entendível para o grande público. Porque o nosso objetivo era realmente trazer a ciência, né? Trazer os dados, trazer as pesquisas, mas para a grande massa, para quem estivesse nos ouvindo, independente se a pessoa tinha um grande conhecimento no assunto ou não. Acredito que a gente conseguiu fazer isso ao longo dos programas. E, como a Isabelle falou, foram várias passadas no roteiro, de ligar para ela e de falar, Isabelle, tá bom? A Yolanda ajudou bastante a gente nos primeiros programas também, sobre, não, eu acho que esse texto vai ficar muito grande, vocês vão perder o fôlego. Então, foi uma ajuda muito importante, tanto da parte de todos os extensionistas, né? Todos os professores da nossa equipe, que a gente sempre faz o nosso ensaio antes para ver como é que tá. Então, sempre tem a sugestão de algum professor, a sugestão de algum colega extensionista. Então, acho que nossa equipe trabalhando junto, a gente conseguiu fazer um português mais proficiente, né? Uma língua mais proficiente, de maneira que foi mais eficaz, né? Para que todos consigam entender a mensagem que a gente queria passar.
Legal, meninas, o nosso tempo já vai se esvaindo, mas eu tenho mais uma pergunta. Isabelle falou das enquetes nas redes sociais, e o Pensar Jovem, ele estendeu os seus alcances, né? Vocês conseguiram algo que é muito difícil, que é ocupar mais de uma plataforma ao mesmo tempo. Estava aqui no rádio, ao mesmo tempo estava lá nas sociais e fazia e movimentava, realizava seminário. Eu queria saber de vocês essa pluralidade de locais, de plataformas e de jeitos. As mesmas coisas, né? É o tema se esticando. Você é de silêncio. Vou nomear. Vai lá, Isabelle.
Eu acho que essa transposição de conhecimento, né, para várias mídias sociais é muito importante. Acho que o jovem está muito ligado, né, em várias mídias ao mesmo tempo. A gente está sempre mexendo em várias redes sociais ao mesmo tempo, querendo mais absorver muita coisa ao mesmo tempo e bem rápido. Então, eu acho que trabalhar com diversas mídias foi uma coisa muito positiva também. A gente tem muito... um resultado positivo, né? As pessoas interagem muito com a gente. Então, eu acho que as mídias, né, não só ajudam também a gente a divulgar esse conhecimento, como também é uma plataforma que você interage mais fácil, né, com as pessoas, né? Tanto para trazer elas aqui para escutar o o programa, de falar, oi pessoal, vem assistir aqui o Pensar Jovem na rádio, e delas verem que a gente está ocupando mais espaço, né? E que o jovem, né, que é a voz, né, que a gente tenta dar, os jovens das escolas públicas, do ensino básico, é ter, que ele tem voz em outros espaços, que tem mais pessoas que estão escutando ele, que estão escutando as dificuldades, estão escutando o que ele quer falar, estão vendo que eles estão produzindo, que eles têm voz aqui no, na nossa sociedade, né? Então, eu acho que ocupar cada vez mais redes, né, que é o nosso intuito, né, que espero que para 2021 a gente possa continuar ampliando, entrando em mais projetos, conhecendo mais escolas, conseguindo atingir mais jovens, né, e a partir de várias mídias também.
É, eu acho muito importante tudo isso que a Isabelle falou, e é muito interessante como a gente, com o trabalho da nossa equipe, né, o trabalho das meninas nas redes sociais, da Suzy, da Natália e de outras tantas pessoas que trabalham também nas outras redes, né? É, a gente tem mais de 900 seguidores no Instagram e isso é muito importante pra gente, porque é através das mídias sociais que a gente consegue grande parte da captação das pesquisas, dos trabalhos, a gente consegue dialogar com os jovens, né, que são o nosso público-alvo. A gente passa as enquetes pelas redes sociais. Então, sem as redes sociais hoje, eu acho que seria bem mais complicado da gente ter o programa, enfim, da gente ter esse alcance maior. Então, as redes sociais se fazem muito presentes e importantes para o nosso projeto, para o nosso trabalho. E sigam a gente lá, a gente, nas redes sociais, no Twitter, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, no Facebook, tem podcast nosso também. No Spotify, e isso é muito importante, né? Então é isso, gente.
Então, deixa eu usar os sites, os endereços para quem está ouvindo, continuar acompanhando o Pensar Jovem nas redes sociais.
Vocês podem encontrar a gente no Instagram, @pensarjovemcefetmg. No Twitter a gente é o Pensar Jovem, no Facebook é Pensar Jovem Fazer Sentido. A gente tem, no Instagram principalmente, a gente tem várias enquetes, várias formas de você entrar em contato com a gente, mandar as propostas dos programas, as propostas de projetos científicos de vocês, suas pautas, suas reclamações. A gente quer dar voz para os jovens das escolas públicas, então fale com a gente, interajam com a gente lá, a gente está super aberto.
Muito obrigada, Bárbara, Carla. Nosso tempo está acabando, na verdade, nosso tempo já voltou. Tem mais Pensar em Educação, Pensar no Brasil hoje. Nós agradecemos imensamente a companhia nesse ano de 2020 e esperamos vocês em 2021, talvez até no estúdio, nos estúdios físicos da Rádio UFMG Educativa.
Obrigada, Yolanda. Assim esperamos. Grande abraço para vocês e obrigada pela oportunidade.
É isso. Muito obrigada, pessoal, e até 2021.
Obrigada, Yolanda. Obrigada também a todos os amigos que estão aqui no estúdio. Obrigada, ouvintes. Esperamos realmente estar aqui em 2021 com vocês.
Pessoal, vamos encerrando assim o Pensar Jovem Fazer Sentido de hoje, mas ainda tem muito Pensar Educação, Pensar o Brasil. Vamos para o intervalo ao som de Milton Nascimento, Host Novo, e daqui a pouco a gente volta com o Micola.
Para poder Música.